Vai começar mais uma conversa de câmara. Você é o nosso convidado. Venha, vambora. E hoje nós vamos falar de uma pequena serenata noturna. Eu sou Haroldo Glombi e tô aqui com o Eduardo. Fala, Eduardo.
Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô falando boa noite porque realmente a serenata é noturna e estamos gravando à noite.
À noite.
9h10 da noite, para ser mais exato.
Isso, 9h da noite. Mas a gente não vai perder muito tempo. E é uma música, né, Eduardo, que olha só, talvez a galera não associe o nome, que em alemão, ou Eine Kleine Nachtmusik.
Né? Assim eu consigo. Essa aí eu acho que eu sei falar, tá?
Eu acho.
Eine Kleine Nachtmusik.
Nachtmusik. Isso,
pronto. Eu acho que é isso aí, tá?
Deve ser.
Se algum ouvinte souber ser fluente alemão, avalie meu sotaque, avalie minha pronúncia, enfim.
Mas tá melhor que a minha. Já tá melhor que a minha. Mas assim, que é uma música que, principalmente o primeiro, mas o primeiro e o segundo movimento são famosíssimos, né, Eduardo? Você pode não associar o nome ao que vai escutar daqui a pouco, tá? Mas é aquela coisa que você já ouviu em filme, em casamento, aonde mais, Eduardo? Na espera do telefone.
Propaganda de sabonete.
Propaganda de sabonete, bem lembrado. Mas já vamos lá do Mozart, uma música que até hoje, Eduardo, inacreditavelmente, a gente nunca tinha feito. É uma música, é como um programa sobre reggae, um podcast sobre reggae, depois de 50 mil programas, a gente não falou sobre No Woman, No Cry.
É que assim, ele, eu acho assim, claramente, que eu acho que é a música mais conhecida e mais clichê que a gente já pegou no episódio, mas eu vou defendê-la, tá?
Não,
eu falo clichê no sentido bom da palavra, tá? Uhum. Se é que existe.
Antes da gente passar pra vinhetinha, você acha que ela é mais popular do que a introdução da... Eu vou dar duas opções pra você, a mais, tá? Essa aqui, a Pequena Serenata Noturna, do Mozart, é mais conhecida do que o começo da Quinta de Beethoven.
Eu acho que é empatado, viu?
Peraí, eu coloco mais uma pimentinha. E também já coloco aqui o Verão do Vivaldi.
Empatado, né?
Empatado.
Isso aí, é o tal que tá no inconsciente coletivo até não poder mais.
Exatamente. Vamos lá, a gente tá com essa falha no programa. Hoje, devidamente, será corrigido. Chegou a hora de você apoiar o programa Conversa de Câmara. Acesse padrim.com.br/programa-conversa-de-câmara. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Venha e faça parte desse seleto grupo. Muito bem, Eduardo. Para a galera entender, a serenata para cordas número 13 em sol maior, K525. Eduardo, é legal você explicar, porque às vezes a nossa audiência é rotativa, então chegam pessoas que não conheciam o nosso programa aqui. Por que que as músicas do Mozart são com essa nomenclatura no Opus, é diferente dos outros Opus? Por que que tem essa...
O catálogo de obras do Mozart, ele começa com a letra K por causa do nome de quem o organizou.
Era a primeira vez.
O catálogo dele, tá? Embora, assim, eu acabo de perceber que cometi uma falha enorme agora na gravação desse episódio, que eu esqueci o nome dessa pessoa.
Ah, não, peraí. Enquanto você vai falando, eu vou descobrir aqui. Vai lá. Vai falando.
E assim, na música clássica, né, o catálogo de obras, ele, ou às vezes é por opus, né, que são obras que são de fato publicadas, e isso significa a mesma coisa, tá? Fazendo uma relação com tempos modernos, é quando um artista ou banda lança um disco. Na época, óbvio, né? Não precisa nem falar que não existia tecnologia de gravação e reprodução sonora.
Nada.
São duas coisas diferentes, gravação e reprodução.
Sim. Parênteses para Eduardo, é Ludwig von Kochel que fez isso. Pronto.
Isso, ele ordenou tudo. Ele catalogou todas as obras de música que ele achou, E numerou. E numerou de forma temática, se não me engano, Taroto, porque ele é de número tal, por exemplo, são sinfonias. Número tal, sonatas para violino. Número tal,
É, não foi, não, não foi meio que o por opus, foi exatamente. Seguiu um padrão assim, tipo, de 84 a 84 a 140 é um tipo de composição, exatamente. Foi algo do gênero. Tá. Segue,
enfim. E
Eduardo.
os compositores, sabe, lançavam, por exemplo, Opus 1, que continha, sei lá, quatro quartetos de cordas. Era como se fosse um álbum. É, fazendo uma comparação com tempos modernos. E assim, essa obra aí que a gente escolheu, embora ela seja muito conhecida, a música em si muito conhecida, só que ela tem muitas curiosidades que pouca gente conhece.
Muitas.
E assim, é uma música muito curiosa também, é muito interessante, tá? Tanto é, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: essa é
Manda.
mais um exemplo de música que se tornou conhecida, famosa, muito depois da morte do compositor. É, ela é o mesmo esquema do Furelise do Beethoven. Furelise do Beethoven foi uma
Que
composição que
a
foi
música do
descoberta.
gás, para quem não associou, né, Eduardo?
É, a música do gás foi descoberta 40 anos depois da morte do Beethoven, lá numa nota, num monte de papelada lá que um pesquisador estava examinando, achou essa composição, duas versões da composição Furelise. A gente já fez um
Fez um
episódio
programa
sobre
sobre
isso.
isso aí.
E, né, e se tornou o que é hoje. E a do Mozart, essa serenata número 13, em Sol Maior, ela foi. Era uma composição que ficou guardada. A viúva do Mozart vendeu para uma editora em 1799, e em 1827 foi publicada. É, ou
Peraí,
seja, daí
que
assim.
ano que foi publicada?
1827.
Isso, é, porque ela foi composta e esquecida em 1787, né, Eduardo? Quer dizer,
Isso, ela foi composta em 1787 e foi
isso.
publicada
Bem depois.
até 1897. E foi
É.
vendida, na verdade, assim, Mozart ele morreu em 1792 e a Constance, ela ficou. Ela herdou toda aquela
Responsável, é.
manuscritos, tudo, e acho que, sei lá, se ela devia estar com alguma dificuldade financeira, e vendeu para uma editora, ela guardou e em 1827 resolveram publicar. E
Exatamente.
daí virou super famosa, fez muito sucesso e é uma das obras do repertório da música clássica mais populares que existem, né? E, além de tudo, vale também dizer uma outra curiosidade também, que é uma obra que um dos movimentos foi perdido, tá?
O
Acho que
segundo
tu não conhece
movimento
por isso.
desapareceu, exatamente.
Desapareceu. Musicólogos tentaram reconstruir. Por exemplo, um musicólogo chamado Alfred Einstein, não é o
Não,
Albert
Albert
Einstein, tá?
Einstein, exato,
Se
eu já
chama
vi esse
Alfred
nome.
Einstein, um musicólogo bem famoso, Alfred Einstein. Ele sugere que ele teve era uma tem uma sonata para piano de um tal de August Eberhard Miller que um dos movimentos seria um arranjo para esse movimento perdido da serenata.
Eu ouvi dizer, ouvi dizer.
E um outro também, um outro musicólogo falou também que teve um esboço dele que ele acabaram utilizando até existem gravações com esse movimento perdido, que existem duas hipóteses, né? Essa sonata para piano, né? Esse trecho, sonata de piano, que seria um arranjo, e um outro manuscrito que foi achado que acredita-se que tenha sido o
Mas
movimento
não
perdido.
provaram, mas não provaram,
É,
né?
não, não dá, é um
Não
mistério,
tem
tá?
como.
Mistério.
É. Aliás, a própria composição da música, ninguém sabe o que motivou a compor, se foi a música encomendada. O que se sabe é que ele tinha 25 anos, Eduardo, e foi na época que ele estava fazendo, por exemplo, aquela ópera dele lá,
Don Giovanni.
Giovanni, fugiu o nome aqui, Don Giovanni. Então, ele estava no auge, 25 anos. E outra coisa interessante, Eduardo, eu acho que é isso que você ia falar na sequência, e é legal. É sobre a questão da instrumentação, né, da orquestração da música, porque eu particularmente estou muito acostumado a ouvir um corpo de orquestra grande tocando, mas o arranjo orquestral original não era assim. Do a gente vai até ouvir o que a galera vai ouvir aqui, que tipo
Então,
de
hoje
instrumento?
em dia, o que é comumente tocada por orquestra de cordas. A orquestra que tem um monte de violino, um monte de viola, um monte de violoncelo, né? E, enfim. Mas, na verdade, essa é uma composição para um quinteto de cordas. Na verdade, a formação, para ser mais exato, é um quarteto de cordas com adição de um contrabaixo.
Contrabaixo.
Porque, assim, o quarteto de cordas, a formação de quarteto de cordas, são dois violinos, uma viola e um violoncelo. E para essa composição, Mozart adicionou um contrabaixo. E a gravação que eu escolhi para esse episódio é justamente uma das poucas gravações que eu achei com a formação adequada, tal como o Mozart imaginou.
Então,
É que
exatamente.
eu não sei se já está na. Se de repente a gente já fala qual que é o nome do...
Vamos segurar só dar os últimos detalhezinhos antes da gente. A gente já vai passar para a música, porque outra coisa mais enigmática da serenata, dessa serenata, é que serenata é uma música para ser tocada à noite, né? Então tem a origem da palavra, todo mundo fala que é de sera, que é Itália, né? É tarde.
É o sereno, sai do sereno,
É o
menino.
sereno do interior aqui.
Sai do sereno, menino. É aqui no Paraná fala, não sei aí nas outras regiões do
Ah,
Brasil.
sai do sereno aí, moleque, ô piá. Sai, piá, daí, é,
É, né?
exato. Mas assim, diferente de outras coisas do Mozart, que eu aproveitei para fazer esse programa, ouvi outras composições da época, né? Até serenatas, cara. É uma serenata que é mais alegre, cara. Vamos pensar que isso aqui é uma música de salão. Ela se. E assim, Eduardo, o começo dela, muita gente aponta, eu não sei dizer se é real ou não. Era uma música mais com um tom romântico, só que ela acabou virando uma música de salão, de nobreza, né? Classicismo, né? Ela teve uma desambiguação, a gente falou agora em off sobre como é que é desoneração de folha, Eduardo, que houve uma desoneração da música, né? Que era originalmente para ser uma música de amor, né? Eu não consigo imaginar como uma música de amor, mas porque a gente está acostumado com uma música de festa.
Para mim, eu tenho que essa música é uma peça leve de entretenimento mesmo,
E
tá? Não é uma.
hoje temos isso.
É uma música mais ligeira, que diz assim, é no sentido, quando a gente fala de música ligeira, é uma música assim que não foi composta realmente para ser uma obra-prima, entendeu? Mas paradoxalmente acabou virando, né? Porque ficou super
Exato.
famosa, tudo. Mas é
E é
uma
curta.
peça, realmente, o objetivo dessa música realmente é
Diversão.
mesmo para animar a festa de
Peru com
nobre
peruca.
safado,
Os
entendeu?
no, os nobres com os
Para
nobres com peruca.
burguês safado, sabe?
Burguesão safado. Eduardo, você queria falar o nome de quem vai tocar que você. Tipo, o tema foi eu que sugeri, mas Eduardo indicou quem é o conjunto de cortes. Fala, Eduardo, quem é que a gente
É
vai
o
ouvir?
quarteto de Gewandhaus com
Isso.
convidado chamado Stefan Adelman
Que
no
é o
contrabaixo.
contrabaixo. Contrabaixo. E
E
vocês vão
chamaram o
notar.
contrabaixista aí para poder, né? Eu achei também outra gravação interessante que a gente quase utilizou
Com
aqui,
piano, né?
com um piano forte. E, assim, só para vocês entenderem o piano forte é o piano da época do Mozart,
Ah,
que
então
era o
acabei.
piano, não é.
Aqui a gente vai entrar em discussão, porque o piano forte é o mesmo piano de hoje.
Não, não é, não, 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 Rodo, sério, mas não é mesmo, eu juro você. É que o
Vai.
piano forte, ele tem uma configuração diferente, ele tem uma construção diferente e até uma sonoridade bem diferente.
Mas é por causa da evolução do instrumento, assim, não é
Não,
tipo
sim,
piano e.
mas é que
É
quando.
que. É que
É que
as...
assim, eu até entendo, mas a questão, quando a gente fala uma gravação com piano forte, se você chegar
Ah,
uma gravação, ó, no
entendi.
piano forte tal sujeito, então pode, ele vai estar tocando um instrumento historicamente informado, né, que a gente
Ah,
diz.
não, aí é outra coisa, outra coisa. Porque piano
Mas eu
forte e
entendo,
piano
é que
é
piano é
o
uma
mesmo.
abreviação de piano forte, porque o piano eles deram o nome de piano forte porque era um instrumento que poderia tocar as notas
Tranquilo e
de
forte.
tanto com uma intensidade fraca como uma intensidade bem violenta. Então, ou seja, pegou do piano, né, que é o piano mais fraco, do forte,
Só cortar na
que é
só
para
tirar no
fazer
forte.
contraponto, fazer contraponto com outro instrumento muito popular de teclado da época, que era o cravo, o que não tinha esse
que tipo você não de podia controle. Nem ser tocar piano, que é fraco, nem tocar forte, que era o forte. É
sempre saía no mesmo volume, esses tá. instrumentos.
Tá, então tá, vamos ver com esse conjunto aí que você pegou, que respeitou a norma técnica. A técnica, não, a norma técnica é foda. Ele tá muito
trabalhista. A norma técnica da BNT.
A NR29 aqui, não, ele tá muito.
Ah, meu! Pegar as coisas de segurança do trabalho
agora. Isso, eu trabalho. Vai cair um piano forte na cabeça de alguém, né? Então,
é,
olha lá, o primeiro movimento então é o seguinte, Eduardo, antes a gente falar, não tem muito o que falar porque é bem conhecida, a música é curta também, Eduardo, mas só para dizer que o primeiro e o segundo movimento, eu nunca ouvi essa música, não conheço o nome, você ouviu sim, o primeiro, ele é assim, Eduardo, eu vou dizer de cara, é a cara da música clássica, a gente estava comentando, brincando, essa é mais popular, eu acho que ela é tão emblemática quanto a quinta de Beethoven no começo, tá? E é bem claro, desde o início da música, né, a abordagem que o Mozart coloca na composição. Vamos lembrar que é um tipo de música que tem que ser marcante nessa época aí, para a galera ouvir a época, dançar, uhum. aquela coisa toda. Então tem uma estrutura, uma abordagem estrutural que é fantástico, e vai se repetindo e fica na cabeça. Tanto que aquele filme do Mozart que fizeram lá, né? O rival dele, o
Amadeus.
O Amadeus, o rival lá do Mozart, o Salieri, ele fala assim, tipo, quando ele pergunta pro cara, você conhece essa música do Beethoven, do Mozart, né? E o cara fala, tan, 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 tan. Cara, sim, eu conheço. E é justo essa música, que é o que causa a revolta. Mas é
que tá, eu até fiz uma anotação aqui, Haroldo, justamente para citar essa cena do filme Amadeus. Lembrando que o filme Amadeus não é um filme
biográfico. Não é o real, exatamente.
Ele tem muitas imprecisões históricas, sim. mas assim, eu tô falando que o filme é ruim, longe disso, é uma obra-prima esse filme.
É muito bom.
É um puta de um filme. Só que ele não é um filme biográfico. Daí, uma das coisas que eu lembrei de quando eu li essa questão aí que a música só foi publicada em 1827, é mais uma imprecisão histórica do filme, porque o Salieri
não conhecia,
ele estava vivo em 1827.
Exatamente.
E outra, ele, o fato é ele estar lá no asilo, naquela cena do asilo que ele toca num forte piano, né? Para um padre lá, sei lá. E ele que ele conhece, ele não iria conhecer o personagem.
Ninguém, naquela época. Nenhum dos dois ia conhecer. Mas assim,
eu não sei, eu até vou ver que a data de falecimento do Antonio Salieri, sabe?
Foi um pouquinho mais pra frente. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o fato de estar nesse filme e mostra o quanto que essa música é popular. Porque ela.
Morreu, olha só. O Salieri só descobriu, ele morreu em 7 de maio de 1825. Ele morreu antes dessa música ser publicada.
Cara. Inclusive. Aí, ó, mais uma imprecisão do filme, né? Mas assim, que o filme, então. O filme é um filme, né? Não é uma biografia, é um filme.
Não é biografia. Na verdade, ele é baseado numa peça de teatro.
Exatamente. Se aparecesse o Mozart lá tocando e aparecesse uns caras de Marte, não teria problema nenhum, porque é uma alegoria, né? Pode colocar acontecer qualquer coisa ali, tá?
Sim.
Mas assim, vamos só terminar aqui, que a estrutura legal é a cara do estilo musical do final do século XVIII, é agradável. E eu até entendo que a música é tan, 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 até poderia ter uma coisa romântica, mas ela se tornou uma coisa mais, vamos colocar, requintada, porque é uma música requintada, só que ela virou clichê, Eduardo. Ela virou, não adianta falar, ela virou clichê, mas independente de ser clichê, Eduardo, eu acho bem bonita e por isso que ela tá aqui, eu acho legal.
Não, eu sempre gostei. Aí, eu acho que desde criança eu gosto dessa música, sabe? Eu tenho lembrança, pra ter uma ideia, na aula de artes, olha só, que a professora pediu para fechar os olhos, colocou essa música e começasse a desenhar no papel ouvindo essa música. Eu lembro até disso, sabia, cara?
Sim, é marcante, é usada para ensinar coisa, né? E aí, Eduardo, e que mais você pode dizer dessa música? É um movimento de 5, 4 minutos, é curto, né, Eduardo?
Sim, não, é super curtinho tudo, como fala aqui, a gente já vê que é uma peça de caráter leve, para realmente, é uma coisa assim para evento social. Sabe, da época, não é uma música, eu acho que até despretensiosa, só que sem querer acabou se tornando famosa, e assim, tem uma característica que eu acho muito interessante, um detalhe técnico, que ele chama o início, esse tan, taran, tarararana, é um recurso que se chama foguete Mannheim, sabia?
Não, e que é isso?
Fala aí. É verdade, ele... É que assim, esse é um recurso que é utilizado em outras composições, que existem outras composições com esse recurso, que ele foi uma, é uma técnica desenvolvida por uma orquestra lá de um cara privado lá de um político nobre chamado Palatine, que morava em Mayhem, né? Mayhem, não sei
Mayhem, tá.
pronunciar, né?
Mayhem,
Assim, por
Mayhem.
exemplo, você pega, quer ver, por exemplo, outra a composição que utiliza esse mesmo recurso composicional, que você pega a primeira sonata de piano de Beethoven, tan, 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 que nada mais é o seguinte, que é você pegar um acorde e ficar passeando nas notas do acorde de baixo para cima, né? Na nota mais grave até chegar no topo. Por isso que chama foguete Mannheim, porque é como se fosse um foguete subindo.
E
Né? Tipo,
já para e volta, né? Vai e volta, entendi.
é bem legal. Existe também uma outra do Moser, né? Só que eu esqueci de qual. Isso pode escapou da onde que é essa composição.
Mas esse foguetinho que você falou legal, porque na terceira vez que repete, ele muda a tonalidade na sequência.
Sim, não, ele tem
Tan,
todas as
né?
técnicas aí, que é que o
Sim.
classicismo ele tem aquela coisa lá de você fazer uma composição. Daí tem detalhes técnicos que eu não entendo, tá, Rodo? Mas
Nem cabe, nem cabe aqui, porque nem cabe aqui, mas tem, né? Tem essas
tipo assim,
mudanças.
você começa uma música, legal, comecei uma música na tonalidade de sol maior, daí quando chegar mais ou menos depois das primeiras frases, vai ter que ter frases depois na dominante, que é a quinta. Lá, agora
Não,
vamos para ré,
exatamente.
tipo, e vai, todas as músicas têm isso, cara, nessa época, sabe? Era uma fórmula quase, né? O Beethoven que começa depois aos poucos romper com essas
Essa norma, né?
convenções,
É,
tá?
exatamente. É.
Não que ele não abandona por completo, mas ele faz umas excentricidades
Mas
harmônicas,
sim, a gente já falou muito
entendeu?
isso
Mas
aí.
enfim, de qualquer forma, é legal, gosto, claro, é uma música assim, realmente é mais clichê possível, mais clichê a gente pegou no episódio, mas se você analisar friamente, sem essa coisa assim do tipo, eu já tocou demais, não sei o quê, é uma bela de uma música. É
Sim,
tipo
sim.
assim, fazer um outro paralelo, que nem quando a gente analisa, vamos aqui analisar o álbum Paranoid do Black Sabbath. Tipo, eu tô enjoadinho? Eu tô enjoadinho daquele disco, mas assim, quando você analisa de forma racional, assim, do tipo, vamos analisar no sangue frio mesmo, tá? É um puta de um disco.
Não, mas você sabe que até nem no Sangue Frio, sabe que música que eu ouvi aqui, saindo um pouco da música clássica, mas dentro do rock clássico, na verdade, porque às vezes, Eduardo, a gente está tão na ansiedade de procurar uma coisa diferente, uma coisa nova, que a gente esquece das coisas clássicas também, as coisas
Sim, também.
tradicionais, né? Então, eu me peguei ouvindo essa semana. E assim, e muito, muito sem querer, a música Breathe do Pink Floyd.
Sim.
Que é do músico do disco The Dark Side of the Moon, que é uma
Sim, eu
música que.
sempre gostei bastante dessa música.
É, mas uma música que ela tá muito saturada. Tocou pra caramba, todo show que eles tocavam em rádio até dizer chega e tal. É um disco que mais vendeu do Pink Floyd. Então chegou uma hora que ela já tava bem saturada pra mim. E quando eu peguei e escutei ela, e eu peguei, vou escutar e vou prestar atenção na música e deixar entrar no flow da música, cara, lógico que até a carga de você ter escutado 1.000 vezes, mas ela ganha um novo ar. Às vezes, Eduardo. Eu já falei para você umas 10 vezes na vida, isso, eu vou falar para a 11ª. Algumas músicas precisam de umas férias, tá? Restore to Heaven, uma música que eu dei férias de 3 anos para ela, assim, 3 anos e sem 13º, né? Não apareça mais aqui, tá? E funcionou, cara, é uma música que eu consigo, que eu voltei a apreciar. E com essa música aqui do Mozart, acho que acontece a mesma coisa, Eduardo, ela tá saturada, né? Mas como o Eduardo falou, dá uma chancezinha que vale a pena, né, Eduardo? Principalmente essa primeira.
Sim.
É. Aí, ó. Vamos ouvir então o Allegro que começa.
Thank you.
Vou deixar você começar então, Eduardo, a segunda, o segundo movimento. O segundo, na verdade, Eduardo, a gente não sabe porque ele né, você falou, ele desapareceu, né, Eduardo?
É, não, desapareceu, não tá? Okay. O segundo movimento aí, eu...
Sumiu.
Eu não trouxe, inclusive, uma gravação que contém esse segundo movimento por falta da formação adequada. Existem gravações, mas não vai ter gravação, eu não achei gravação com essa formação de quinteto de cordas meio bizarro.
Tá bom, tá. Chama-se como esse que passou a ser o segundo movimento? É um nome, qual que é, Eduardo?
Romanze Andante, Romance, que Romance. Os caras traduzem para inglês, né?
Manda ver.
Ele é um movimento bem famoso também, tá? Eu também já ouvi isso na minha vida antes, pelo menos eu, né? Ah, é bem bonito, tá? É uma puta de uma massagem nos ouvidos, vamos dizer assim. É leve, divertido. É, só que assim, o que eu acho bizarro, cara, é que no meio tem uma pequena sessão que é meio angustiada, meio ansiosa. Eu acho bem alienígena esse o que aparece no meio. O que eu acho mais inusitado nesse segundo movimento é isso. Tem realmente toda aquela coisa assim mais suave, aquela coisa assim meio eu ia falar meio Richard Clayderman do Mozart, assim, mas avacalhar, sabe? Mas não é Richard Clayderman, né? Ah, mas é uma coisa assim mais comercial, vamos dizer assim, tá? Realmente. Aquela coisa assim mais inofensiva, não sei o quê, mas no meio ele põe aquela coisa estranha, aquele componente ansioso que dura pouco tempo
É
e
bem
depois volta
curtinho,
ao normal.
curto,
Eu acho
curto.
bem curioso isso aí.
É assim, sabe aquele sistema? Uma frase é o A, outra é o B e tal. Então, é bem curtinho, ele usa A, B, A, C, A. O que está falando é o B e o C, que são eles meio que contrastam realmente com a melodia principal do romance aqui, né? O que eu posso dizer é o seguinte, Eduardo, rapidinho para a gente não perder muito tempo, é. Esse movimento, na verdade, ele é mais lírico que o primeiro, tá? E ele lembra, ele foi muito usado também em cinema, Eduardo. Então, quer ver? Eu vou jogar uma imagem mental para você. Sabe aqueles filmes, o cara, ai, temos que ir no casamento da Judy. Aí o pessoal vai no
Né?
casamento, aqueles casamentos à beira da praia, que estão. Aí.
É, vou bem no casamento da Judy.
Aí os caras chegam lá, olha, os Smiths chegaram. Daí tá uma orquestra tocando, de um quarteto de cordas tocando, essa música tocando de fundo antes do casamento acontecer, Eduardo. É essa aqui. Sempre tá tocando essa música aqui, por isso que ela é tão popular. Você falou, eu escutei em algum momento. Foi nesses filmes, tipo, ai, eu sabia que aquele casamento não daria certo, graças a Mary Jane, tudo deu errado. E tá tocando essa música. É isso, Eduardo. É isso que
Ah, meu
acontece.
Deus do céu,
Boa.
eu
Vamos
não
ver.
imaginei isso, mas tudo bem, eu
Mas é
gostei.
isso. É de filme, sim. Tipo, ou quando o cara chega numa recepção, tipo, James Bond chega numa recepção e tá tocando de fundo, cara. O primeiro-ministro vai chegar a qualquer momento. E tá tocando os caras com os canapés e essa música de fundo. É a música de fundo, Eduardo. É basicamente isso aí, música de fundo de coquetel de casamento da Mary Jane, que mora lá nos Estados Unidos. É isso aí.
Sim.
Vamos lá. Vamos ouvir então.
Thank you.
Eduardo, enquanto eu devoro um cachorro quente vagabundo, o cachorro quente vagabundo é um pão francês, Eduardo, com pimenta, tomate, aquela vina cebosa, mas boa, porque eu cozinhei, e maionese.
Eduardo, falando em fake news... Lembrando que vina, para quem mora fora de Curitiba, é salsicha.
Salsicha, tá? Desculpa, pá. Aquela isso, rosada. Sabia, Eduardo, aproveitando o off-topic aqui, que eu sei que você gosta de fazer isso, então eu vou fazer aqui. O bom do nosso podcast Conversa e Câmara é que dá para fazer isso aí sem problema, porque é só nós dois. Que se tivesse 4, 5 pessoas, é muita coisa, aí demora muito, mas aqui dá para fazer. Eduardo, eu não sei se eu me assusto com quem espalha fake news ou com quem acredita em fake news. Não sei qual que é pior. Eu realmente não sei, tá?
Depende. Assim, eu já caí em fake news também, viu?
Não, todo mundo acaba caindo, tá? Mas uma que surgiu esses dias, esses tempinhos... É que a salsicha, que a gente chama em Curitiba de vina, é isso que se põe no cachorro quente, né? Demora. Uma nutricionista, entre aspas, falou deva 20 anos para sair do corpo. Eu fiquei pensando, meu, não é possível. Aí até eu vi gente do meu redor falando, puta, mas vocês viram que eu nunca mais vou comer mais uma salsicha na vida? Porque, porra, eu comi uma vina, daqui a 20 anos vai estar. Cara, E assim, eu vi no Facebook, Eduardo, sim, ainda uso o Facebook, alguém comentando embaixo dessa notícia, notícia, entre aspas, né, dessa mentira, né, nossa, que curioso, vou pesquisar, Eduardo, eu não entendo como é que alguém vai pesquisar um absurdo desse, cara, não tem como você, não tem, é só você usar dois neurônios, que uma salsicha não vai ficar 20 anos no teu corpo, Eduardo, não tem, Mas tudo bem, tá, é um off-talk que eu queria desabafar. Enquanto eu vou comendo aqui, Eduardo, fale do terceiro movimento, que eu tô com a boca cheia, não, é falta de educação. Fala aí, Eduardo.
A gente fala assim, existem muitos mitos por aí que às vezes não analisa melhor. Poxa, mas será que isso que eu acredito tem sentido, né? Eu agora, exatamente agora, não vou lembrar. Mas enfim, agora voltando a Mozart. Agora tem um terceiro movimento que eu acho que, ao meu ver, é a parte mais fraca mesmo, que tá. É um movimento bem curto, é uma dança. Lembrando que é muito. Era padrão na época que o terceiro movimento fosse um minueto, tanto em sinfonias, em sonatas, enfim. Sempre um minueto, sempre a dança, o terceiro movimento. Uhum. Mais tarde, no romantismo, eles começam a substituir pelo scherzo, né? Que daí é uma outra peça também de caráter mais brincalhão, tudo, mas não é uma dança, né? Aqui, assim, é um negócio que passa rápido, não tem muito o que falar, é quase que passa despercebido. Não é ruim, tá? Mas eu acho assim que não tem nenhum destaque em especial, viu? Sendo bem sincero. Tá?
Ele é curto, mas é interessante. Mesmo curto, Eduardo, são três partes, a parte primeira parte, a do meio e volta para a parte A. E assim, 3 minutos, tá vendo aqui? É bem curtinho. É isso aí, Eduardo. Enquanto eu tô comendo cachorro quente, você fala, matou a pau. Não tem nada que acrescentar. Mas assim, que o Eduardo falou, é bom, é divertido, tá dentro do contexto, né, Eduardo? Não, não compromete. Não é tão famosa quanto os dois primeiros movimentos. Mas a gente vai agora pro último, e aí sim, aí tem coisa legal, Eduardo. Vamos ver primeiro o terceiro, porque. Como é que é o nome? É Minueto, exatamente.
Minueto, Allegretto.
Allegretto e Minueto. Isso. Thank you. último movimento, Eduardo, dessa serenata, né? Que dá para chamar Sim. como uma pequena sinfonia, de certa maneira, porque é uma pequena sinfonia, né? Se não tivesse perdido o segundo movimento, né? Que perdeu, talvez poderia ser. De toda a obra, Eduardo, é uma obra que eu vou confessar aqui. Eu conheci porque eu me preparei para esse programa, porque eu não conhecia esse Rondó. Não sabia da existência, não... Pode ser que eu tenha escutado em algum momento, mas não ficou na minha cabeça, Eduardo. Eu acho que me fiz claro, né? Devo ter escutado, mas não foi tão marcante que nem a primeira ou a segunda. Que é do casamento da Dorothy. Ai, a menina mais popular do colégio, será? É, né? Ela vai casar com o Billy no baile da escola. Ai, então, não, é que lá. É, mas é um alegro também, de certa maneira, é um alegro. E ele tem uma conexão, Eduardo. Não sei se você entendeu dessa maneira ou percebeu. E também porque é a primeira vez que eu escutei esse uhum. quarto movimento, Eduardo. Mas ela consegue se conectar com o primeiro e com o segundo movimento. Como assim, Eduardo? Você tá maluco? Você fuma maconha? Eu falei, não, eu não fumei, gente. É o seguinte, o primeiro movimento... É porque ele é alegre, é aquela coisa da vivacidade, do brilho, do que tem aqui de novo. Repete, ele consegue repetir, tá? E do segundo, qual que é a maluquice do segundo movimento? Aqui no segundo, ele faz aquela coisa do tema A, se alternando com o tema B, tema A, tema B, aí, desculpa, A, B, A, C, A. Entendeu? Então ele consegue fazer aquilo que você falou lá, Eduardo, lembro, puta, Arudo, mas no meio do segundo movimento ficou uma coisa meio dissonante, meio diferentona lá e tal. Ele repete aqui, entendeu? Ele consegue fazer aqui, só que usando a alegria, ou aquele. Como é que você falou do fogo? Como é que é o nome do foguetinho lá da alegria, Eduardo?
É o Rocket Mayhem.
É Rocket
Mayhem. Esse aí. É o Mayhem Rocket, né? É. Que é o foguete Mayhem.
Isso. Ele conseguiu fazer, e isso eu achei legal, isso foi uma coisa agradável em meus ouvidos, porque o primeiro movimento eu já conhecia, né, ok, segundo, por causa de é um background para casamento chique, ou para festa, qualquer coisa, terceiro, curtinho, legal ali, não compromete, mas aqui tá uma cerejinha, cara, que para mim foi agradável ouvir, foi uma boa descoberta, Eduardo. Eu recomendo quem estiver ouvindo o programa prestar atenção. Primeiro é batido, segundo é batido, no sentido de conhecido, né? Terceiro vai lá. Agora, esse último movimento é bem legal, porque ele junta todas as coisas boas que já passaram aqui dessa serenata aqui. Então, essa é a minha análise que eu fiz aqui, Eduardo. E você, o que você achou desse?
Eu também eu gostei bastante. Eu também não conhecia, tá? Claro, já tinha ouvido antes, mas não lembrava mais. É um movimento... agitado, como todo, quase todo final, o último movimento do período clássico, o último movimento é sempre o mais rápido, mais agitado, para acabar de uma vez, né? Vamos dizer assim, são aqueles movimentos para... É como se soltasse fogos de artifício, está acabando, está aqui o auge da música, o clímax, está aí, né? Uhum. É agitado também, mas também não tem nenhum sobressalto. Ele é rápido sem ser violento. Ou seja, é uma música que realmente ele nem tem pretensão de ser algo além do que uma peça ligeira, leve, mas,
exato,
né,
exato,
mas mesmo assim é muito divertida.
É.
A sessão mediana vai ter aquela tensão, sabe? Aquela coisa que também tem no segundo movimento, que eu acho legal pra caramba, e eu acho que é o movimento mais tenso de toda a obra, na verdade, de todos os movimentos. E é isso, eu acho que fecha muito bem. Eu só não gostei muito do terceiro movimento mesmo, tá? Eu achei meio sem sal. Não é também ruim, claro que eu consigo ouvir, não vou ficar assim, nossa, que música horrível, vou tirar. Não, ouço na boa, mas não me chamou muita atenção. Já o quarto muda de figura.
Muito
é uma
legal.
Descoberta, uma pérola escondida no meio de uma pérola conhecida.
Exato, isso que me chamou a atenção. E você fez a mesma leitura que eu. É agitado aqui no começo e tem aquelas partes estranhas repetindo A, B, A, C, A, B, igual o segundo movimento, exatamente. Eduardo, antes de ouvir, eu vou fazer duas perguntas para você. Duas perguntas. Tá. A primeira pergunta: você teria mudado a história dessa composição se Mozart tivesse perdido não o segundo, mas o terceiro movimento? Tipo, ele poderia ter perdido esse terceiro?
Não dá pra saber, isso, né?
Não dá pra saber.
Porque, olha, primeiro que eu não sei compor, tá? Eu invento algumas coisas aqui e tudo, mas eu nunca consigo desenvolver, sabe? Eu tenho milhões de ideias anotadas, né? E sei lá, como é que eu vou mudar? Eu não sei, cara, eu não consigo fazer.
Aí o plano das ideias, assim, tipo... E não, geralmente o segundo movimento da experiência que nós temos aqui, que a gente já ouviu, Eduardo, uhum, né, desse tipo de obra, sim, é um movimento ok, mais tranquilo, mas mais contemplativo, às vezes é até uma marcha fúnebre, é sempre assim, né? Então, o que será que nós perdemos com o desaparecimento dessa obra, né?
Pois é, né?
E outra pergunta, Eduardo. Será que foi o Mozart que perdeu? Será que se perdeu nos arquivos da viúva? Ou o editor que pegou e fez uma cagada e não publicou? Outra pergunta, outra dúvida que eu tenho que eu não descobri. Eu pesquisei, tá? Eu não descobri por que sumiu. Você tem alguma pista, Eduardo? Você viu nas tuas pesquisas?
Ah, eu acho assim, simples. Não é que. O movimento assim que sumiu, nem não sei. Mas a obra em si, ela... Acho que, sei lá, provavelmente o Mozart não botou muita fé na... Porque, assim, o Mozart ele compôs muita coisa. Ele compunha rápido, inclusive. E tem uma característica também, quando você pega os manuscritos do Mozart, que eles são muito legíveis. Se você vai comparar com outros compositores, notadamente Beethoven, que aquilo lá eu acho incompreensível, aquele garrancho dele... Mas o Mozart vai lá, e daí assim, acho que ele deve ter feito aquilo, acho que nem dá nada, ficou guardado, depois vendeu para a editora. Vendendo aqui, e daí na hora de. Na hora também de passar limpo, foi tranquilo, porque a letra dele era bonitinha. E... Sabe? Não, mas eu não tenho ideia mesmo, sabe?
Mas o momento, cara, porque eu tenho. Aí é um palpite, um chute meu, porque o Mozart não era que nem um Schubert. Que era. Que o Schubert saia correndo na rua. Parece que eles desenham da Turma da Mônica, que o cara tá chegando atrasado lá e tá voando o papel da pasta dele, que tá entrando no ônibus. Não é, né? Porque o Schubert é assim, ele saia correndo, caia papel tudo que é lá, perdeu as partituras, né? O Mozart, ele é um cara que ele teve uma formação, né, desde o pai dele, aquela coisa da família dele, né? No caso, que tem que ser organizado e tal. Ele tinha que se organizar, senão ele não podia se apresentar. Ele não ia se apresentar se não fosse organizado. Eu duvido que ele tenha perdido, Eduardo. Eu acho que perderam depois. Mas ficou no campo das ideias do tipo, o que será que perdemos, Eduardo? Mas, né? Não tem o que fazer. É imaginação. Bom, Eduardo, acho que já batemos aqui uma música legal, uma história misteriosa, mas bem bacana. Valeu, Eduardo, pela contribuição aí. Desculpa pelo cachorro quente e a minha indignação com a fake news da salsicha que fica 20 anos. Vá tomar banho, você acredita nessas idiotices, por favor. E, Eduardo, novamente, diga o nome da galera que vai executar pra gente o último movimento, que pra mim é a coisa mais agradável, porque eu não conhecia, ou não lembrava.
Vai ser o quarteto Gewandhaus com um convidado especial chamado Stefan Adelman, que é o contrabaixista.
Exato. E apreciem, eu sei que a galera tá acostumada a escutar essa música, né, Eduardo? Com mais instrumentos, um corpo maior de orquestra. Mas que legal que é ouvir essa na formação original, né? Na formação raiz aqui, né, Eduardo?
É legal mesmo.
E como o contrabaixo faz uma diferença na música, né? Como fica mais groovado, né, cara? Parece que é esse funk, né?
Fica um groove. É legal, eu particularmente, eu sempre gostei, eu gosto de sons graves. Eu adoro, sim.
Eu não vejo nada de grave nisso, mas vamos ouvir então, né? Eduardo. Vamos lá, tchau, Eduardo, até a semana que vem, porque é teu, quero ver o que vai ter, que eu de verdade não sei. Tchau, Eduardo, vamos ficar com o último vendo. Falou.
Um abraço aí a vocês e espero aí que vocês tenham se divertido com esse episódio.
Eu pensei que você fala um abraço pra vocês e pra quem for da sua família. Tchau pra vocês. Então, vambora.
Falou, até mais aí. Thank you.
Thank you.